Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, a revista radiofónica sobre cultura popular que vos acompanhou durante mais 12 meses e que agora se prepara para dizer adeus ao ano velho, como dizem as pessoas sábias. Esta semana voltamos a juntar Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes para fazermos as contas a 2023. Como é costume, a nossa avaliação é um pouco diferente do habitual, não fazemos listas de filmes nem listas de livros. Avaliamos as nossas próprias categorias e começamos, como é óbvio, pela primeira. E a primeira categoria chama-se Isto Saiu-nos Melhor que a Encomenda. Simplesmente vamos lá explicar aqui o que é que se passa. É uma categoria em que os nossos amigos escolhem uma coisa, uma figura ou um acontecimento do ano que superou as expectativas, que os surpreendeu pela positiva, que lhes caiu no goto e que os vão deixar a recordar 2023 com carinho. Vamos começar com a Maria Ramos Silva. Maria, quem é que vence o prémio Isto Saiu-nos Melhor que a Encomenda?
Então, eu escolhi o Rei Carlos III e em particular a coroação, não é? Porque é um daqueles acontecimentos que nós não tivemos a oportunidade de assistir nós, enfim, seres humanos que seguem estas atualidades nos últimos 70 anos e provavelmente não vamos ver outra, não é?
Calma, calma.
Não olha, sei não.
Ainda nem o ano novo começou, já estás a dizer que
vamos ver, vamos ver. E eu acho que de alguma forma, quer dizer, havia grande expectativa, porque apesar de ser a pessoa que provavelmente teve mais tempo para se preparar para este papel, não é? E que sabia que mais tarde ou mais cedo ele iria chegar, olhámos para esta sucessão sempre com uma grande reserva, porque vinha,
sim,
enfim, não é sempre difícil substituir a mamã, não é? De alguma
e sempre,
forma.
Sempre duvidámos muito de
sempre
Carlos
duvidámos
III,
muito,
não é?
Enfim, aquele casal também passou por grandes turbulências e depois de repente.
Achas?
Eu diria que sim, não é? Eu diria que sim. E depois, passando aqueles momentos mais caricatos iniciais em que se vê o rei a assinar, não é? Já tudo muito desconcertado com a tinta e com a caneta e com aquilo tudo.
Isso foi um belo momento.
Pronto, e depois alguns detalhes que já não são tão fé de ver, como polémicas em que ele está envolvido, que são um bocadinho mais complicadas, mas eu diria que apesar de tudo a navegação tem sido relativamente serena.
Ainda não se deixou fotografar com a carcaça de um elefante.
Por exemplo, lá. Sim, ou vestido de nazi a jogar.
Portanto, ainda está bem, ainda está tudo bem.
Sim, sim. Portanto, até a ver dentro do género, a coisa está a correr mais ou menos de feição. Conseguiu sobreviver também essa polémica com o filho mais novo e com a Nora, e portanto vamos ver, isto é sempre, vale sempre o que vale, mas é interessante, sobretudo nesta fase crepuscular do The Crown, não é? Em que vamos assistindo a estes últimos episódios, é interessante também percebermos que papel é que estas pessoas ainda têm, não é? Essa, quase como falam na série, essa dimensão muito transcendental que nós não percebemos ou que nos escapa, mas que é também muito definidora daquilo que é o trabalho, entre aspas, destas pessoas.
E sabes o que é que também é interessante? É que agora vamos ouvir a escolha do Pedro Buxeri Mendes para esta primeira categoria, que é precisamente Carlos III. E esta parte vocês não sabem. Porque vocês não sabem.
Mais um
mas
ano.
Escolheste a mesma coisa.
É verdade.
Mais um ano de pop-up, mais um ano sem o jantar de Natal, não é?
Calma, epá, Pedro,
o ano não acabou.
Isto ainda não acabou.
Sim. Não, sim, mas no princípio não vai haver, não é? Eu acho bem que não haja, nota.
Porquê?
Pronto.
Vai, falamos disso depois.
Vamos ver aqui promiscuidade.
Não houve.
Depois escolhemos todos o mesmo.
Isto é trabalho, isto é trabalho.
Não houve nenhuma combinação. Esta semana do pop-up foi bastante difícil, pelo menos para mim. As perguntas são muito abertas.
Muito bem.
Lembrei-me, sim, de, no fundo, aquilo que nos saiu melhor que a encomenda, o sucessor de Isabel II, o filho, o rei III, Carlos III. Eu nem sequer sabia que era III. E eu até acho que saiu bastante melhor do que a encomenda, ou seja, não houve nenhum incidente institucional, ou como se diz aqui em Lisboa, institucional. Não houve nenhuma quebra, digamos assim, na tensão positiva que há, na confiança que há entre o povo inglês, britânico e a monarquia. Foi aceito com naturalidade, claro que já sabia, mas é uma figura, a rainha era muito respeitada, e Carlos III foi aceito com naturalidade. Estou com alguma expectativa para saber da mensagem dele de Natal, não é? Normalmente o monarca inglês faz uma mensagem de Natal, a que eu assisto com muito mais interesse do que as mensagens dos nossos congêneres.
Fica a nota.
Dos nossos congêneres, não sei se alguém quer saber, mas, mas de facto, e sem combinar, eu diria que, enfim, e também Também não fui lamber o ano todo à procura de...
Claro que não, o que interessa aqui é o vosso instinto, é a vossa resposta
impulsiva.
Obviamente, muito bem. E agora...
Bem à cabeça. Nesta
primeira categoria, que são as coisas boas, não é? Que...
Mas posso falar ainda do Carlos também? Também
pode, deixa-me só dar aqui uma dica, que é, Bruno, tu tens uma verdadeira lista nesta primeira categoria. Eu vou pedir que, na medida do possível... Que sejas sintético.
Sintético, absolutamente, e analítico. Em relação ao agora rei Carlos III, devo dizer que senti falta na coroação ali de um mago, de um feiticeiro, assim, com um chapéu pontiagudo.
Um Merlin.
Sim, que aparecesse ali e ungisse o rei e também, pronto, que ele fosse submetido à prova de tirar a espada da pedra.
Exatamente.
Por isso acho que, em certa medida, foi uma desilusão o momento da coroação. De resto, acho que ele esteve bem. O prémio é Isto Ser-nos Melhor Que Encomenda.
Uhum.
E não é só pela questão de ter sido coroado, é todo o trajeto do Carlos. Houve uma altura em que o Carlos, quer dizer, devia ser o elemento da realeza mais desprezado e mais odiado e nunca se imaginou, pelo menos nesse período mais baixo da sua existência, que ele chegasse a este ponto de se tornar rei, com tanto crédito junto dos seus súbditos. E súbditos, o facto de haver súbditos ainda em algum lugar do mundo também é uma coisa que
significativa.
Satisfação.
Muito
pronto,
bem.
Era isso que pronto, eu tinha agora,
aliás, ele era visto como uma espécie de totó, não é?
Uma espécie ou um?
E já era muito ambientalista e pronto.
Também. É
verdade. Mas Bruno, vamos
rapidamente, então vou aqui
à tua lista de coisas que tu levas deste
coisas,
ano.
Olha, gostei muito neste sentido, que ser o melhor quem encomenda, por razões já anteriormente aduzidas a Barbie.
Exatamente.
Quer dizer, ninguém imaginava, eu não me imaginava a ver um filme sobre a Barbie, eu teria algum interesse em ver um filme sobre a Barbie, mas nesse sentido saiu o melhor quem encomenda. O concerto dos Sparks, que o Pedro também deve partilhar.
E sobre o qual também já falámos.
Também já falámos. O final de Succession não agradou a toda a gente, mas eu acho que foi muito bem conseguido. Nem falo da morte lá do Logan Roy.
E o Tom foi melhor que a encomenda, não é? Bastante também.
Sim, todos eles. Eu acho que todos eles, as coisas não correram bem. Pronto, aos presumíveis herdeiros.
Verdade.
Mas o final foi muito bem conseguido. O After Sun, em cinema, foi o melhor filme que vi este ano, logo no início do ano. Narrativa da vida de Frederick Douglass nos livros, um escravo norte-americano que depois escreveu este relato. O Beef, também não estava à espera. Também já falei aqui na semana passada do documentário sobre a Segunda Guerra Mundial na
Exatamente.
Linha da frente, também uma das boas coisas deste 2023, e depois três documentários que se calhar revelam os meus interesses também, aquilo que me interessa um pouco, que são todos sobre antigas estrelas da televisão e do cinema norte-americano: Bing, Mary Tyler Moore, The Last Movie Stars, sobre Paul Newman e a Joan Woodward, e Rock, também falei aqui, All That I've Been Allowed, sobre o Rock Hudson. A coisa de que mais gostei neste ano e que me surpreendeu, porque não fazia ideia do que era, foi o Kunk on Earth, a comédia na Netflix.
Exatamente.
Que é absolutamente genial.
Muito bem, avançamos para a segunda categoria. Ora, este é o prémio Nem Sim Nem Não. Antes, pelo contrário, o que é que eu vos peço? Que falem das coisas morninhas. Não aqueceu nem arrefeceu, foi mais ou menos, ficou a meio caminho. Maria Ramos Silva, tu estás muito tecnológica nesta categoria.
Sim, pois nem parece meu, não é? Pois, olha, trago aqui algumas proezas tecnológicas que foram muito afamadas, mas que não correram assim tão bem. Como o caso da SpaceX, do Musk. Aliás, esta corrida espacial que nós estamos a assistir, neste duelo espacial contemporâneo entre o Musk e depois também o Bezos, não é? Da Blue Origin, não sei o quê. É um pouco aborrecida, não sei, acho que falta aqui algum carisma a estas personagens. Elas são muito, muito ricas, não é? Têm muito dinheiro, são muito mediáticas, mas quase nos dá algumas saudades da verdadeira corrida espacial da Guerra Fria. Não sei, acho que falta aqui algum glamour, se quiseres, à coisa. E depois... O desastre do Titã, não é? Que também marcou muito a atualidade por vários motivos. Um, porque, enfim, é mais um daqueles casos em que parece que tudo se conjuga para ser, de facto, uma proeza fantástica e depois tem o desfecho que tem, sobretudo quando soubemos que era guiado, teleguiado com um comando de PlayStation.
Exato.
Não é? E depois também uma coisa que me fez muita impressão, que foi aquela onda generalizada de desprezo pela vida dos ricos, não é? Enfim,
claro, claro, mas toda a gente gosta de ver os ricos a implodir.
A afundar-se, não é? Literalmente.
Sobretudo os pobres.
Os pobres.
Literalmente
não só,
a afundar-se.
Não só os pobres, alguns que se disfarçam de pobres.
Portanto, faltou um bocadinho assim a estes acontecimentos e depois também às pessoas na reação, digamos
exatamente,
assim, a estes acontecimentos.
Exatamente. Pedro Bastos Mendes, tens aqui...
O que faltou ao Tita, acho que foi um rebite.
Exato.
Tens um rebite de consciência.
Tens uma mini lista de coisas que ficaram assim a meio caminho.
Bom, Succession, na minha opinião. Não gostei muito do final, achei até mal resolvido, mas pronto. Claramente a segunda temporada de Yellow Jackets, eu creio que o Bruno falou aqui da semana passada, não é?
Sobre a qual também já te tinhas queixado devidamente.
Sim, a nova temporada de Black Mirror, que eu acho que nem sequer falámos.
Ah, eu gostei. Olha, por acaso foi uma das coisas que gostei.
Acho que até agora foste a única espécie da humanidade.
Do mundo, é porque vocês devem ter acompanhado as outras. E eu não, mas gostei, olha, adorei aquele episódio com o tipo do Breaking Bad e com o Josh Hart.
Mas é o único, é o único que é elogiado, é esse, depois o resto daquilo é que acaba a volta abaixo.
Da miúda que trabalha na sapataria. Bem, não interessa.
A
sequela de Sex and the City, acho que foi um balão com pouco ar, And Just Like That chama-se. E atrevo-me a dizer os festivais de música, talvez com a possível exceção do Primavera Sound, que eu adorei, mas enfim, já sou velhote e portanto gostei das bandas
isso.
que lá passaram, mas não me pareceu que fosse um ano em que houvesse assim uma efervescência, que fosse um refrigerante com muito gás. A questão dos festivais de música, talvez para o ano voltem a ser, com certeza com os Pearl Jam no passeio marítimo de Algés, vai ser suponho eu, um ponto alto, e apostaria algum dinheiro que o concerto dos Scorpions no Rock in Rio vai ser epicamente épico, como diria um youtuber.
Fiquei aqui sem...
Não significa com isto que tínhamos que gostar.
Claro.
Do evento em si.
Eu já vi os Scorpions ao vivo e
é uma coisa...
Isso é melhor que a encomenda, devo
desejar. Eu já sei onde vai ficar o palco mundo do Rock in Rio, naquele novo contexto onde foi as Jornadas Mundiais da Juventude. E atrevo-me a dizer que vai ser um momento epicamente épico, repito a expressão.
Muito bem, vamos ficar aqui para ver. Bruno Vera Amaral, o que é que ficou a meio caminho?
Isto são as coisas morninhas, não é?
Então, médio.
Documentários sobre celebridades, estou aqui a pensar em quatro. O do Beckham, Robbie Williams, do Stallone, do Schwarzenegger, acho que devemos ter falado de quase todos.
Sim,
aqui.
Sim. E em parte foram oportunidades meio perdidas.
Deixa-me ir um bocadinho atrás e falar daqueles documentários que eu achei superlativos, muito bons, também sobre estrelas de cinema, de televisão. Isto demonstra uma coisa, se calhar não é muito boa ideia fazer documentários sobre pessoas que ainda estão vivas, porque fica sempre morninho. É verdade, por exemplo, no documentário sobre o Schwarzenegger são abordados os temas polémicos, as questões mais controversas da vida dele, mas fica sempre uma coisa a meio caminho entre vamos prega fundo e revelar tudo e um autoelogio, porque eles estão lá e falam. Por exemplo, no do Stallone fica muita coisa por contar sobre a carreira dele, sobre os filmes, a mesma coisa para o Schwarzenegger, acho que podia ter uma abordagem mais profunda nesse aspecto. E sobre o Beckham e o Robbie Williams, aquilo fica ali a meio caminho entre o reality show e o documentário, que é um pouco autocomplacente uma boa estratégia, ou uma estratégia de relações públicas para dar ali um novo boost, pelo menos no caso do Robbie Williams, a tentar reinstalá-lo assim, no primeiro plano das grandes estrelas da música, sempre com, mais no caso, isso é mais visível no caso do Robbie Williams, com agora aquela coisa da saúde mental. A saúde mental tem que haver sempre, se estás triste num dia, tens já uma questão de saúde mental. E acho que foram um bocadinho oportunidades perdidas, porque todos eles, a verdade é essa, todos eles têm, de facto, histórias muito, muito, muito interessantes. Mas fica mesmo ali num terreno híbrido entre essa manobra de publicitária e chegares àquilo que interessa sobre estas personagens, que é a verdade. Ou a verdade que fica sempre por contar, E neste caso fica, acho que ainda fica muito por contar sobre estas figuras.
Que há uns anos era um must para estes ricalhaços terem um Toyota Prius, não sei se lembram.
Sim, sim, claro.
E agora é um must ter um documentário na Netflix. De facto, estes são documentários completamente higienizados, porque são patrocinados pelos próprios.
São controlados.
Absolutamente controlados, uhum, pela entourage e por eles. E, enfim, parece mais uma coisa da revista Caras, não é? E é um tipo de conteúdo.
E ajuda a rentabilizar. A Victoria, sim, Beckham já anda a vender t-shirts a dizer: o meu pai tinha um Rolls Royce. E
claro,
está a ser todo um sucesso de merchandising.
Compraste memes e
compraste.
Não, ainda
mas
não,
é uma
ainda
ótima
não
prenda. É uma ótima. Muito bem, vamos avançar para o prémio Faltou-te um Bocadinho Assim. Ora, aqui a ideia são coisas, figuras ou acontecimentos dos quais esperavam mais, desilusões, as coisas menos boas ou até as coisas más que ficam deste ano. Maria Ramos Silva.
Então, mas espera, eu penso que acabei por dizer o Faltou-te um Bocadinho Assim em vez do... Portanto, eu troquei aqui as voltas.
Trocaste tudo.
Mas também há uma ligação.
Pronto, portanto, é,
calhar
as categorias não estão muito bem definidas.
Who knows?
Mas enfim, eu também tenho responsabilidade nisso, portanto... Mas está tudo bem, porque repara, também
é que... Qual é a questão?
Eu vou continuar na tecnologia.
A questão
não,
é
essa. Que eu vou continuar na tecnologia.
É que tu baralhaste tecnologia por aqui que nunca
pois
mais acaba.
Pois foi.
Mas não faz mal.
Pronto, mas também, sabes porquê? Porque também mete Elon Musk, agora também mete o Zuckerberg e aquela não luta que eles tiveram.
Então, a verdade, o pior do ano são estes homens tecnológicos, podes assumi-lo.
É pá, que são muito aborrecidos, lá está, isto está tudo muito mal organizado. Talvez fosse uma coisa mais bem arranjada, talvez caísse mais no goto. Mas sim, olha, algumas coisas que na verdade dão para as duas categorias, como o ChatGPT, não é? Um ano depois, eu penso, nós já falámos disto há um ano, continuamos sem perceber, eu pelo menos continuo sem perceber muito bem em que ponto é que estamos e qual o avanço e o impacto disto.
Estamos num
artificial
ponto muito bom, Maria, para fazer alguns trabalhos que nos
sentes
dariam
isso
muito, muito
sentes
mais
isso
trabalho.
Sentes
até
isso
artigos para observar. Estou a brincar.
E agora
eu não faço
silêncio.
Isso
é
agora
silêncio artificial, não é? Acho que nós estamos aqui ainda a aquecer os motores, mas claramente em franca progressão. E depois esta mudança do Twitter para o X, que também, enfim, ainda não percebi muito bem o que é que na prática isso... significa para a nossa vida. Se calhar não significa nada de especial.
Eu acho que não significa nada de especial.
Está tudo bem.
Digo
com
eu
isso. Mas pronto, por isso é que eu de alguma forma encaixo estas coisas aqui em duas categorias e como vês resulta.
Eu antes de vir para aqui faço sempre uma
é
consulta ao oráculo do ChatGPT. O que é que devo pensar sobre isto? E é uma ajuda inestimável, devo confessar. Não, estou a brincar, não faço nada disso.
Não, mas...
Nem sei, acho que nunca fui ao ChatGPT. Já foram?
Já,
vocês
já,
todos?
Claro,
já,
claro,
já.
Claro.
Aliás, o Pedro responde claro e evidente para que não restem dúvidas aqui. Bom, nós vamos fazer aqui uma pausa muito rápida na nossa avaliação sobre 2023 e voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
Estávamos na brincadeira e ele, de repente, conta-nos que ia desviar um avião.
Este é o Piratinha do Ar.
Abriu a porta, entrou por ali dentro e apontou-nos ar.
Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes, neste que é o último episódio do ano e por isso mesmo fazemos um programa especial de balanço de 2023 com as nossas próprias categorias e prémios. Estávamos aqui na categoria, no terceiro prémio, em que falamos de coisas que podiam ter corrido muito melhor ou até correram bastante mal e que não saem muito bem deste ano. Pedro Buxeri Mendes, íamos avançar para ti. Curiosamente, tens mais um nome em comum com as escolhas da Maria Ramos Silva.
Bom, o prémio é Faltou-te um Bocadinho Assim.
Exatamente.
Reticências, não é?
Reticências, claro.
Claramente Elon Musk. Uhum. Porque parece ter o toque de Midas, enfim, e no Twitter, e tanto no Twitter como no SpaceX, a coisa não correu tão bem como ele gostaria e anunciava e pronunciava, tanto que o nos foguetões até explodiu, não é? Ou mais do que um, já estou um bocado perdido.
Acho que mais do que um, mas...
Twitter, toda a gente ameaça sair e agora aquilo é assim, é fascista e não sei o quê e tal. Portanto, o filme do Indiana Jones, eu acho que não se esperava que fosse tão... tão mal recebido, não é? Tão, tão...
Mas tu gostaste?
Não.
Ficava antes pelo contrário. Não, ficava para outra categoria.
Exato. O Napoleão do Ridley Scott. Eu esperava mais, sim. E a série Citadel da Amazon. E finalmente, o principal, creio eu, que é o primeiro-ministro ainda em funções, António Costa. Creio que muitas das pessoas que votaram no PS e lhe deram maioria absoluta e esperavam um bocadinho mais.
Talvez, é bem provável.
Faltou-lhe um bocadinho assim, ou seja, um parágrafo. Foi um parágrafo.
Pá, tu és uma pessoa inteligente.
Fiz a diferença.
Não, e perspicaz.
E perspicaz.
Por isso é que o,
rápido.
Por isso é que o Bruno chegou onde chegou.
E está a fazer, como fazem os socialistas, que é pôr as culpas de outra coisa qualquer. Neste caso, no parágrafo.
Bom, isto já isto está a começar a temperatura a aumentar.
O parágrafo.
Bruno Vieira Amaral.
Foi a figura do ano para mim, o parágrafo.
O parágrafo.
António Costa foi a figura do ano para alguns jornais.
E sempre, mas desde alguns anos. Habituem-se. Lembras dessa capa da Visão?
Que é da justiça, não é?
Sim, sim. Bruno Vieira Amaral.
Vão ser mais 4 anos disto.
Coisas que não saíram lá muito bem deste 2023.
Não, isto é o prémio, desculpa, faltou-te um bocadinho
sim.
Assim. Então, olha, a segunda temporada do Yellow Jackets, que o Pedro já falou aqui, eu acho que faltou um bocadão, assim. Só que eu tinha grandes expectativas, porque gostei muito da primeira temporada e, pá, e a segunda acho que desisti.
Eu acho que nem acabei. Pois,
ao terceiro episódio.
Também,
pois,
acho que ninguém acabou, sim.
Foi um bocadinho assim.
Eu não vi a primeira.
Missão Impossível, o Dead Reckoning, parte 1.
Epá, eu não gostei nada desse filme.
Gostei imenso. É.
Lá está, era o Tom Cruise mais uma vez a tentar salvar, não o mundo, mas o cinema. Já o tinha feito com o remake, não é o remake, é a sequela do Top Gun, e agora vinha aí salvar outra vez a experiência de se ver cinema no cinema, só que foi ultrapassado claramente pelo fenómeno Barbieheimer, pela Barbie e pelo Oppenheimer. Eu vi o filme e eu acho que é assim, assim, não é? Nem sim, nem não, antes pelo contrário. Faltou um bocadinho assim para estar ao nível de outros filmes da série, do franchise, da saga Missão Impossível. E faltou um bocadinho assim, Rabo de Peixe. Claro que no panorama da produção televisiva nacional e da produção para estas plataformas, está claramente acima dos outros. Se olharmos assim para a big picture, sim, agora acho que marca um momento de viragem na produção televisiva.
Exato.
Nacional, sobretudo nestas séries já feitas para o mercado internacional e para as plataformas. Por exemplo, acho que está claramente acima do anterior, que era o Glória, também.
Glória.
Para a Netflix, acho que está uns bons furos acima, mas também não foi aquilo tudo.
Muito bem. Avançamos para o prémio à Justiça, o que é da Justiça. Ora, o que é que foi sobrevalorizado ou subvalorizado? Maria Ramos Silva.
Pumba.
Eu neste caso decidi ficar no meio, ou seja, ignorar completamente esta categoria.
Nem sim, nem não, antes pelo contrário. Só devia haver essa categoria.
Exato.
Não, eleger alguém, Maria, que de facto consegue estar dar um baile a estas duas categorias e estar na situação mais justíssima, que é a Taylor Swift. Eu acho que é um bocadinho inevitável.
Ah, como é? Tinhas de ser tu, Maria, a trazer a Taylor Swift.
Desculpa,
muito bem.
É assim,
não,
eu,
e muito
não,
bem.
Não, sou
muito
bem. Eu sou insuspeita, não sou.
Mas quer dizer, nós andamos aqui num programa de cultura pop.
E não podemos ignorar a cultura pop.
Obviamente.
É? Pronto. É verdade. E...
justiça seja feita à Maria.
Então tu não achas que a Taylor Swift tenha sido sobrevalorizada nem subvalorizada?
Não, acho que está.
Está onde tem que estar.
Está num local mais ou menos natural, quase biológico, dado o que tem feito. Tenho quase a certeza que 2024 continuará a ser dela, até porque vai passar por cá, pelo menos do ponto de vista local, vamos continuar a conviver.
E é esse que vai ser o ponto de viragem da sua carreira,
claramente. Com e tudo mais. Há indicação de que a capa da Time esgotou, assim, portanto, ainda se vendem revistas, as pessoas ainda compram revistas e capas e têm ídolos e seguem as celebridades de uma forma... Nós praticamente já não temos noção que existe, não é? Ou pelo menos tínhamos uma relação um bocadinho. Já tínhamos uma relação muito diferente com isso, muito mais digital. E eu acho que ela consegue transportar-nos ainda para essa era analógica, se quiseres, da mega estrela que arrasta multidões e tudo mais. E depois, numa escala mais local, mais pequena, e aí eu não sei qual terá sido o resultado e como é que está a vender este livro, mas eu acho que é um exemplo de um trabalho que merece ter protagonismo e eventualmente ter mais protagonismo, que é o caso do livro do Hip-Hop Tuga, do Ricardo Farinha, que é um belo trabalho de recoleção de informação, neste caso da música, não é? E da história do rap em Portugal, uma história que começa, imagina, com coisas tão... com referências tão distintas como o tal canal e o José Cid, e que chega até hoje, e é um bom exemplo de um tipo de produto que se fazia, podia fazer mais, não é? Em relação à música ou uma série de outros temas, para garantir uma certa memória para a posteridade. Portanto, são dois casos muito diferentes, se quiseres, mas eu acho que fazem sentido aqui, pronto,
muito
nesta
bem.
Escala.
Pedro Buxari Mendes, alguma coisa sobrevalorizada ou subvalorizada que tenha inquietado?
Sobrevalorizada, overrated, claramente, The Last of Us.
Concordo contigo.
Portanto, assim é que eu achei a série absolutamente insuportável.
Muito aborrecido.
Gostava de ser bem apessoado como o Pedro Pascal, não é?
Sim, mas isso é uma questão de deixar que seja o bigode.
Não, acho que não. Eu gostava de ser. E acho a série até francamente má, mas também não quero estar aqui a... Mas foi muito, muito elogiada e antecipada e aquelas coisas todas, mas acho que não deixou qualquer vestígio na nossa memória, muito menos no nosso coração, portanto, overrated. Também overrated a ciência, no sentido de nós nos termos convencido, enfim, estou hoje a analisar a partir do meu exemplo, de que os ricaços com dinheiro conseguiam tudo. Esta coisa do Titã demonstra, o Titã ter explodido, não é?
Exato, o submarino.
Supostamente explodiu ao fim de pouco tempo, não é? Não aguentou a pressão da água, não é? E demonstra que não, quer dizer, não se metam em qualquer maquineta que um ricalhaço tenha feito, é preciso ter cuidado. Underrated, para muita surpresa minha, tanta surpresa que demorei a lembrar e não te mandei.
E fizeste bem.
Foi o facto de Ice Merchants, de João Gonzalez, que foi a primeira nomeação portuguesa para um Oscar, no sentido de a pessoa estar lá sentada na plateia e vermos o cantinho, no cantinho do ecrã, a sua cara, a ver se ele ganha ou não, ter sido quase esquecido, ou mesmo esquecido.
E gostei muito.
Sim, mas não vi nos balanços do ano, não vi como acontecimento, se calhar como acontecimento do ano, como...
Não, e quando desculpa, Pedro, quando tanta atenção se dá aos filmes que estão a concorrer para ser eventualmente nomeados e que nunca são. E todos os anos aparece o filme português candidato, não, quer dizer, é da pré-lista e faz-se um barulho sobre isso que não corresponde à real importância, porque o filme que nós temos de nomear um filme. Não significa que...
Nem sempre sequer vai à compita, não é?
Não, nem fica perto. Portanto, há aí uma grande diferença entre um filme que chega aos últimos, aos nomeados.
Portanto, o João Gonzalez esteve lá mesmo sentadinho, no Kodak Theater. O que demonstra aquilo que eu disse na altura, que isto não é, se fosse um filme dos amigalhaços, se fosse um filme de jornalista, dos críticos e os amigos e todo aquele companheirio que existe, e aqui companheirio é no sentido neutro, porque de facto nos países pequenos as pessoas conhecem-se todas, mas às vezes têm que olhar para fora e ver que, de facto, teve muito mérito. Esta nomeação é a principal conquista no mercado internacional do cinema português, creio eu, não é? Mas no cinema, no sentido de indústria e dessas coisas todas. E pronto, e ficou esquecido, portanto, eu considero que foi underrated.
Muito bem. Bruno Vieira Amaral, tens aqui umas sobrevalorizações para falar.
Sim, desde logo o Oppenheimer, que vi esta semana, e bem, é claro, é sobrevalorizado como tudo o que é feito pelo Nolan, acho um realizador super sobrevalorizado, e estava à espera, de facto, estava à espera demais deste filme. Porquê? Porque, bem, não era mais uma daquelas teorias que ele inventa para os argumentos originais dele, é a história, isto é um biópico, e podia ser um excelente biópico, porque a personagem, de facto, tem figura do Oppenheimer, é muito, muito interessante, mas o Nolan rebenta com aquilo tudo, mete esteroides de som e de imagem naquilo para tentar dar uma densidade que, se fosse a ver, se aquilo fosse feito de uma outra forma mais linear, se calhar descobria-se que não conseguia trabalhar aquilo, e então ele põe aquele embrulho todo, aqueles efeitos à volta, que distraem e que prejudicam, de facto, o filme. Não prejudicam, não conseguem prejudicar aquilo que é um extraordinário desempenho do Cillian Murphy, é que eu acho que vai ganhar o Oscar.
E do Downey Jr., né? Suponho que concordo.
Sim, os desempenhos, já há ali uma série, mas esses dois principalmente, eu acho que se destacam claramente e pelo menos não destruiu isso. O The Last of Us, eu gostei da série, mas acho que de facto foi muito sobrevalorizada. Eu lembro-me quando saiu aquele episódio, porque saiu um por semana, da história daquele casal gay que depois está lá e depois morre. Quer dizer, havia pessoas a dizer que aquilo era um dos melhores episódios de sempre da história da televisão.
Tinha um imenso vinho, não é?
Exato. Sim. Bem, isso deu-me uma sensação de conforto, e a todos nós, não é? Todos nós gostaríamos de passar pelo fim do mundo tão bem apetrechados
e apaixonados, não é?
E apaixonados e a cuidar daqueles que nos são queridos. Enfim, mas acho que está muito longe de ser um dos melhores episódios de sempre da história da televisão, até porque dentro da própria série aquele episódio não faz nenhum sentido.
Uhum.
Mas pronto, isso é outra opinião. Muitos filmes da Netflix com grandes nomes, grandes apostas e que custaram muito dinheiro e que não são grande coisa, ou são francamente, ou são péssimos mesmo. O Heart of Stone, aquele com a Gal Gadot e que foi filmado aqui em Lisboa. O The Mother com a Jennifer Lopez, também uma pessegada de todo tamanho.
Pessegada.
Este Leave the World Behind, que vi, tem algumas coisas interessantes.
É péssimo.
Tem algumas coisas interessantes, mas tem...
Concordo.
Eu não percebo a Julia Roberts. Estavam a elogiar o papel da Julia Roberts. É péssimo.
É.
Julia Roberts é, se calhar, o pior deste filme. que é mau. É mauzinho. Lá está. Tem algumas coisas ali, algumas ideias que poderiam ser bem exploradas, mas acho o filme péssimo. Por último, não estava aqui na lista, mas eu lembrei-me da consagração, do ano de consagração da garota, não. E aqui só está, foi um dos meus discos e um dos meus destaques do ano passado, o disco da garota, não. Este ano foi o ano da consagração, mas foi muito a reboque daquilo que aconteceu nos Globos de Ouro, com aquele discurso, poema, que é, quanto a mim, péssimo, que ele é um bocado de fugir, mas despertou ali uma série de emoções, e a reboque disso foi, de facto, o ano de consagração da garota, não. Nós sabemos como é que funciona em Portugal a questão das ondas coletivas. Há outros grandes músicos e cantautores deste tempo que não atingem esses níveis de consagração por uma série de razões, algumas políticas. Estou a pensar, por exemplo, no Samuel Lúria, que é um grande cantautor, um grande compositor, um extraordinário showman também. E que, bem, ainda não foi aos Globos de Ouro fazer um discurso sobre a habitação e sobre essas coisas que depois contribuem para a consagração.
Muito bem, próxima categoria, o prémio vai deixar saudades. Não é que as pessoas em causa ou os acontecimentos em causa tenham importância, mas vamos tentar sumarizar um bocadinho. Maria Ramos Silva, tens aquilo que chamas carinhosamente um pijaminha de falecidos, só para recordar aqui.
Sim, da música e do som.
Ou seja, pessoas que morreram este ano.
Sim, algumas. A lista infelizmente poderia ser,
claro,
muito mais
muito
vasta.
Maior.
Mas só para citar alguns nomes, o Wayne Shorter, a Sara Tavares, obviamente, o José Duarte, o António Cartaz, estes dois nomes da rádio, o Gordon Lightfoot, a Rita Lee, a Jane Birkin, o Sisto Rodrigues e, pronto, e para finalizar, o grande Bobby Charlton.
Que até eu sei quem é.
Tu sabes quem é, estás a ver, que maravilha.
É verdade. Pedro Mochari Mendes, isto é um desaparecimento também, mas não é uma pessoa necessariamente.
Morreu o Martin Amis também, não é?
Sim.
Eu não vi como isto é um dos momentos dos Globos de Ouro, os desaparecidos, já que estamos...
Não, mas fizeste muito bem.
Não vi como esse tipo de desafio e escolhi aqui uma série que, se não viram ainda, aconselho na HBO, How To With John Wilson.
Muito bom, muito bom.
E esta última temporada, que é deste ano, é de longe a melhor de todas. A série já era muito, muito boa e esta terceira temporada é fenomenal. Aconselho vivamente.
Eu já tinha aqui falado dessa série,
sim,
alguns.
Sim. Mas esta é a terceira temporada e última, e foi assim que eu encarei este desafio do Vai Deixar Saudades.
E fizeste muito bem. O Bruno Vera Amaral, também foste ao pijaminha de falecidos,
foi,
não é?
Bem, em primeiro lugar, e morreu há pouco tempo, o Ryan O'Neill, o protagonista do segundo melhor filme da história do cinema.
Lua de papel?
O Barry Lyndon. Depois
qual é o primeiro? É o Robocop?
É o Vertigo. O Robocop é o terceiro. mas é aqueles atores que podiam não ter feito mais nada, mas o facto de participar, ter aquele desempenho naquele filme...
Já valeu a pena.
Pronto, justificou. Na literatura, morreram alguns grandes nomes, como o Martin Amis, já tinha dito o Pedro, o Cormac McCarthy, o Milan Kundera, e destes, o único que ganhou o Prémio Nobel, Louise Glück, uhum. Poeta que ganhou há 3 ou 4 anos o Prémio Nobel. A Sarah Tavares, claro, Sinéad O'Connor, também, o tipo dos Pogues, eu não tinha posto
Shane,
aqui, mas
Shane McGowan.
O Shane McGowan, mas já que estamos a falar em irlandeses, aqui fica, a Rita Lee, o Burt Bacharach, quer dizer, um dos maiores compositores da história da música mundial e universal, e acho que é isto.
Muito bem, e avançamos para a última categoria, o prémio para o ano é que vai ser. Ora, aqui é muito na base dos desejos, o que é que querem que aconteça, o que é que querem ver, ouvir em 2024. Maria Ramos Silva, vamos a isto.
Olha, mais do que ver, ler ou ouvir, não, é mais,
quero
mais
descansar.
Uma expectativa, também quero, estou muito, muito desejosa disso, mas para além disso, quando recuperar forças, gostava muito de acordar e ver que de repente em 2024 é finalmente o ano em que há, eu chamei-lhe uma rosalização, no melhor dos sentidos, da música portuguesa, ou seja, em que por fim um artista nacional consegue ganhar uma dimensão internacional, mas genuinamente global, ou seja, em que a língua em que canta não é uma limitação, a forma como se expressa não é uma limitação, o facto de sermos um país pequeno não é uma limitação, mas porque de facto tem talento, tem capacidade para se afirmar, e há uma máquina que vai permitir isso, e eu acho que não é impossível. Acho que temos exemplos recentes, ou pelo menos com essa expectativa, de que é possível mudar um bocadinho aqui o chip. Basta ver como o Slow J tem já um concerto escutado no Altice Arena.
Dois.
Para... Já dois, pronto.
Três.
Portanto,
três não, dois por enquanto.
Não sei se será este nome, mas é um bom candidato para lançar, não é? Nós que passamos a vida, nós, entre aspas, que vamos com dezenas de nomes de rappers franceses que não, nem sabemos quem são e de qualidade duvidosa, não vejo porque é que nós havemos de estar atrás lá por termos um país... Enfim, dramaticamente mais pequeno, mas ainda assim com talento de sobra. E depois, só numa nota, porque eu costumo seguir o Gilded Age, e adoro assim de paixão a Christine Baranski, e eu gostava, em podendo, que fizesse um spin-off só com a Christine Baranski, só focado nela.
E ela está a Carrie Coon?
Eu penso que sim, não é? Está.
Gosto muito dessa.
Sim.
Manda-lhe um cumprimento.
Um beijinho, sim. Daqui. E portanto acho que merecia também assim uma série à sua medida. Só focada nela. Pronto, e é isto.
Muito bem. Reta final. Pedro Buxeri Mendes.
Eu acho que o grande acontecimento do ano que vem, pelo menos a primeira metade, vai ser, sem dúvida absolutamente nenhuma, e eu estou em pulgas, e estou mesmo...
As eleições.
Não, os 50 anos de 25 de Abril. Estou mesmo em pulgas para saber como é que vão ser as comemorações oficiais e nas páginas dos jornais dos 50 anos de 25 de Abril, porque obviamente vão ser contingentes ao resultado das eleições de 10 de Março. Mas estou mesmo muito curioso, é uma daquelas coisas em que eu enviaria aquela imagenzinha do Michael Jackson a comer pipocas, vocês se conhecem. Estou em pulgas para ver como é que o regime vai lidar com os 50 anos de 25 de Abril. Enfim, vai ser engraçado, vai ser de certeza absoluta. Quero muito ver a série True Detective com Jodie Foster, que vai estrear agora em janeiro. Quero muito ver a série Penguin do universo Batman com Colin Farrell. Quero muito ver também, acho que vai estrear ainda em janeiro, o filme Zona de Interesse de Jonathan Glazer, sobre, inspirado na obra do Martin Amis. Acho que é desta que sai a série com Andrew Scott, em que ele encarna Tom Ripley, do Patricia Highsmith. Quero muito ver uma série que tem o título, não sei se provisório, que se chama O Regime, The Regime, em que Kate Winslet faz de monarca de um regime ditatorial europeu. Quero muito ver isso. Pronto,
e já não é nada
acho
mal.
Acho que fim da greve, as greves, acho que vamos ter um ano de ótimas séries nos streamers, não é? Acho que vai ser uma ótima colheita de seriados em 2024.
E para terminar, o desejo simples do Bruno Vera Amaral.
Eu já acrescentei aqui mais uns, está bem? Pronto. Mas o meu desejo para este ano, All I Want for Christmas, é ir ver os Pulp, que nunca tive a oportunidade de ver, desperdicei sempre, não consegui aproveitar as oportunidades de os ver cá em Portugal, das 3 ou 4 vezes que eles estiveram cá, e portanto quero ir vê-los ao Primavera Sound. É o Jarvis Cocker, espero que não inventem muito no alinhamento, porque os artistas às vezes têm essa mania de...
Serem artistas.
Serem artistas. Agora vamos tocar assim umas coisas novas que andamos aqui a fazer.
Radiohead,
não, por favor, não façam isso. O Concerto dos Delfins, tínhamos falado aqui.
Celebração dos 40 anos.
Eu lembro-me perfeitamente. Quando,
ver?
Quando saiu, gostava de ver.
Por nós vimos ir todos, até que estava a sugerir isso.
Sim.
Eu lembro-me quando saiu a coletânea do Caminho de...
Não te lembras de forma demorada.
Não. Do Caminho da Felicidade. Antes disso, eu pensei, os Delfins, se fizessem uma coletânea, ia ser um sucesso, porque eles tinham muitas músicas...
E têm.
Boas,
e repente,
músicas pop,
toma.
E de repente aparece aquilo e explodiu completamente, foi um dos maiores sucessos de vendas da história da música portuguesa e depois, claro, criou ali o efeito que acontece frequentemente em Portugal, que é um cansaço,
uhum.
E que depois vai tudo fora, o bebê e a água do banho, e perde-se um bocadinho das coisas boas que os Delfins também fizeram, não fizeram só coisas boas.
Sabes que todos os Delfins eram do Sporting.
Eram?
Todos,
aí está.
Eu já não vou.
Por último, só as eleições. Acho que vai ser o grande momento do primeiro semestre e também tenho curiosidade para ver como é que vão ser as reações. Se vamos ter aqui uma guerra civil pós-eleitoral. Se o Chega conseguir uma boa votação, os 50 anos do 25 de Abril vão ser muito interessantes.
Muito
naquele
bom.
Sentido chinês do termo.
Só para ir embora, só lembrar que no dia 10 de Março, além das eleições, acontecem os Oscars. Só para ser um domingo realmente divertido. Chegamos ao final de mais um pop-up. É o último de 2023. Voltamos em 2024. Boas festas e feliz ano novo. Thank you.